Você pode se sentar. Boa noite a todos. Para quem está pela primeira vez, meu nome é Cristiano. Eu sou um dos ministros. Como disse a Fernanda na oferta sobre privilégio, eu tenho o privilégio de ser um dos ministros dessa casa. Eu digo privilégio porque, de fato, é uma honra servir aqui. E essa noite é uma noite profética. Como a Leila disse, nós estamos num mês de primícia. Nós estamos num ano de primícia e nós estamos num domingo de primícia. Queria lembrar vocês que o princípio da primícia é o princípio das primeiras coisas. E que quando nós falamos de primícia financeira, as nossas primícias nós trazemos no último domingo do mês de janeiro. Então, no último domingo do mês de janeiro, nós vamos ter a festa das primícias, onde você pode se preparar para trazer tua primícia. Amém? Enquanto isso, nós vamos entendendo o fundamento da primícia, que se aplica a diversas áreas, não só a financeira. Então, como Deus nos falou que nós estamos num ano de uma primícia para 10, tudo que nós fazemos nesse ano de 2018, ele vai reverberar por 10 anos. Então, nós precisamos realmente estar atentos com esse ano, porque é um ano diferente, é um ano especial para as nossas vidas. Há uma palavra profética a respeito de 2018. E eu queria, nessa noite, compartilhar uma palavra que o Senhor foi construindo ao longo da semana, que tem como tema, o título da palavra, de que espírito sois. Olha para quem está do teu lado e pergunta, de que espírito você é? Essa pergunta foi feita para Jesus aos seus discípulos. Certa vez, os discípulos caminhando com ele, chegaram, se depararam num lugar e falaram: Senhor, quer que a gente mande fogo sobre esses homens? Porque achavam que esses homens estavam agindo contrários ao evangelho. E Jesus responde para eles: cara, vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Então essa palavra é uma palavra que começou a ecoar no meu espírito essa semana, e o Senhor foi construindo ela. Que nós possamos nos perguntar e refletir de que espírito nós somos. De que espírito nós somos. Eu queria que você prestasse atenção, porque eu quero colocar alguns fundamentos importantes nessa noite. E eu queria pedir para você uma gentileza. Quantos podem ser gentis com o pedido que eu vou fazer a você nessa noite, digam amém. Eu queria pedir para você, se possível, que você desligue o teu celular. Se você não puder desligar, se você puder colocar, sei lá, no modo avião, se você puder tirar ele da tua mão nessa noite. E eu queria também que você me desse liberdade com o horário. Eu sei que a gente procura como igreja se mover dentro de um horário, mas essa noite eu preciso que nós como igreja juntos possamos dar liberdade ao Espírito Santo. Amém? Quantos estão dispostos a permitirem que o Espírito Santo se mova sobre a tua vida com total liberdade? Levante sua mão.
Amém.
Então repita comigo:
eu me rendo.
Nessa noite ao trabalhar do Espírito de Deus. O horário, as preocupações, a minha ansiedade não vão interferir no culto dessa noite, em nome de Jesus.
Amém?
Amém. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Queria fazer menção ao pastor Fábio, Silvana, Carol. Queria que vocês colocassem de pé. São pastores de Campos do Jordão que estão caminhando conosco como filhos, estão sendo recebidos hoje. Você pode recebê-los com uma salva de palmas? Amém, Deus abençoe. Deus tem nos confiado a responsabilidade de cuidar e de servir, e é uma responsabilidade servir a tua família. Gênesis 2:7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou em outras traduções, como o Chiro gosta, alma vivente. Né? A palavra soprar, a palavra do original, eu quero que você Preste atenção, porque a gente vai para um outro texto similar na Bíblia, mas que as palavras têm uma certa diferença. Essa palavra soprar no original é nafak, significa soprar, respirar, impartir do mesmo espírito. Fôlego, que foi o que o Senhor soprou, significa o espírito do homem, chamar. Então, nesse momento que Deus cria o homem, Ele não está soprando sobre o homem o espírito dele. Deus está soprando sobre o homem a vida, o espírito do homem. Deus está dando ao homem o espírito do homem. Você possui o teu espírito, e depois que você se rende a Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em você, e se funde ao teu espírito, se torna um só. Mas nesse momento que Deus cria o homem, Deus está dando vida ao homem. O homem não tinha recebido o Espírito de Deus, tinha recebido o Espírito do homem. Está claro para vocês? Amém? Isso é importante que nós entendamos juntos. E quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que aqui existe um princípio. O princípio é o seguinte: tudo aquilo que Deus, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Então Ele dá ao homem a capacidade de fazer e de manifestar o que Ele manifestou na criação, ou seja, um poder criativo de dar à luz, de gerar vida. E esse poder, ele envolve toda a natureza humana, e tudo aquilo que nós criamos, e tudo aquilo que nós geramos, ele vem carregado daquilo que é a nossa vida, que é a nossa realidade. Tudo que nós damos vida, recebe um pouco da nossa vida, como Deus quando criou o homem. Amém? Você consegue entender isso? Esse princípio acontece todas as vezes que nós damos luz a algo, né? E isso independe de você ser crente, de você ser cristão, porque você libera do espírito que você carrega. Se você não tem o Espírito de Deus, você carrega o teu espírito. Se você transfere, você imparte do teu espírito, né? Se você olhar Isaías 54:16, diz assim: eu criei o ferreiro que assopra, as brasas no fogo que produz a ferramenta para a sua obra, também criei o assolador para destruir. Quando Isaías fala, criei o ferreiro que assopra, esse assoprar é a mesma palavra que Deus usa em Gênesis, ou seja, o mesmo princípio que o fôlego, que o espírito do ferreiro se manifesta em toda a criação que ele faz no seu trabalho, é o que Deus também, quando cria o homem, derrama sobre ele daquilo que é parte da sua natureza. Amém? Amém. Então, quando um ferreiro cria algo, a palavra em Isaías diz que ele assopra, ele dá ao mesmo sentido. Quando Ezequiel também, você vê aquele texto de Ezequiel que o Senhor fala assim: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. É o mesmo Espírito que tem a capacidade da vida, de transferir Espírito. Deixa eu te falar uma coisa, quantos aqui são pais? Você que é pai ou mãe, você pode perceber isso de forma bastante clara e evidente na vida dos teus filhos. Quantos de vocês podem olhar para os teus filhos e ver traços, e ver parte da sua vida neles? Às vezes no físico, às vezes no jeito de falar, às vezes no jeito de parar, às vezes no jeito de ser, mas nós impartimos da nossa vida sobre os nossos filhos. Sim ou não? Tem algo que eu gosto muito de fazer, uma analogia quando eu falo a respeito disso, que é a respeito da minha sogra. Minha sogra, ela tem um dom tremendo para pintura, e cada quadro que ela faz vem carregado daquilo que é ela. Né? Então você vê pinturas dela de barcos, de veleiros, falam muito da vida dela, eles vêm carregados dela, porque tudo aquilo que nós criamos recebe daquilo que nós somos. Quando você vai construir uma casa, se você já teve a oportunidade de fazer uma casa, na tua casa, na construção da tua casa, você põe muito do que você é. E não tem importância se você não construiu, se você mora numa casa alugada, mas o jeito que a sua casa é, ela reflete muito quem você é, porque nós transmitimos parte de quem somos em tudo que nós criamos, em tudo que nós colocamos na nossa mão. Se você tem uma empresa, né, e eu sei que muitos empresários e muitas pessoas que passaram por anos difíceis, e por que que eu falo passaram? Porque nós estamos entrando num ano de rompimento. 2018 vai ser uma nova história sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Pode ser que muitos dos negócios que você fez até hoje, você possa ter percebido o quanto de você estava impregnado nesses negócios. Todas as vezes que nós damos luz a um negócio, damos luz a uma empresa, damos luz a algo novo, ele vem carregado daquilo que nós somos. E por que que eu estou falando tudo isso? Porque existe esse princípio da impartição do nosso espírito sobre aquilo que criamos. E essa semana eu assisti um documentário sobre Steve Jobs. Tem vários documentários sobre eles, mas esse documentário é um documentário novo que tem uma visão um pouco mais realista de quem de fato ele foi. Eu me lembro, eu não sei se vocês se lembram, no dia que ele veio a falecer, vieram várias postagens na internet, good job, e Steve Jobs, good job, e várias menções. Ele se tornou uma figura amada mundialmente. Por que que ele se tornou uma figura tão popular e amada? O que que ele fez que gerou tudo isso? Ele produziu um aparelho que hoje se tornou uma paixão para muitas pessoas, uma necessidade que nós não tínhamos, ele conseguiu nos vender. Ó, você precisa de algo, o que que é isso? Você nunca teve, mas você precisa. E ele conseguiu convencer o mundo que o mundo precisava de um smartphone. Ele conseguiu convencer o mundo de que você podia ter o seu mundo na palma das suas mãos. E é interessante que quando você assiste esse documentário que se chama O Homem e a Máquina, você vê um pouco da história desse cara. Um cara que foi rejeitado desde a sua infância. A sua mãe o entregou para a adoção. O primeiro casal que veio para adotá-lo, depois de todo o processo de adoção, quem sabe como funciona, pode conseguir imaginar uma criança que vai criando já algum vínculo. Fala assim, nossa, eu vou para uma casa e vou ter pai e mãe. Na hora H, o casal falou assim, nós não queremos você, nós queremos uma menina. E deixaram lá. E na sequência vem um outro casal. E esse outro casal não tinha muitas condições financeiras. E teve que também passar por um processo longo até se comprometer que pagaria uma faculdade para ele. Então ele foi adotado. E esse menino que passou por todas essas situações foi criando dentro dele um espírito de rejeição violentíssimo. Um cara extremamente egoísta, egocêntrico, individualista, centrado totalmente nele. Que tem muitas incoerências quando nós vemos o discurso da Apple e o discurso de quem é Steve Jobs. Quando nós vemos aquilo que ele propagava e aquilo que de fato era a realidade. Aquilo que ele vendia e transmitia ao mundo como marketing e o que acontecia nos bastidores da história, da vida desse cara chamado Steve Jobs. Um cara obstinado, que tratava pessimamente funcionários e amigos, que tinha capacidade numa reunião para discutir um projeto de humilhar qualquer pessoa que falasse algo que ele acha que fosse diferente do que ele pensava como certo. Um cara que quando recebeu a notícia da gravidez da sua esposa para sua primeira filha, saiu correndo, virou as portas, as costas e não quis saber da notícia. Porque não tinha condições de ser pai. Um cara que quando recebeu a notícia que a Foxconn, que era a empresa que produzia os aparelhos da Apple lá na China, debaixo de uma pressão e uma condição de trabalho horrorosa, e que essa empresa começou a ter uma condição escrava, e que muitos funcionários começaram a cometer suicídio, e foram falar para ele, disse que ele virou as costas e dormiu tranquilo, e não se importou, e não escorreu uma lágrima dos seus olhos, em saber que pessoas se matavam na fábrica onde eram construídos os aparelhos da Apple. Mas quando, pela primeira vez, ele foi anunciar o iPhone, isso o documentário fala, não sou eu que estou falando, foi uma das primeiras vezes que as pessoas que conviviam com ele viram, escorreu uma lágrima dos seus olhos. E ele olhava para o iPhone como se fosse o seu filho. Ele chorava olhando aquilo que foi o fruto que ele gerou. Ele teve uma atitude com a sua filha de virar as costas, mas com o iPhone ele chorou. Ele depositou toda a paixão dele, tudo aquilo que ele carregava internamente nesse objeto, que revolucionou a história da humanidade. A humanidade passou a ser outra depois do uso do smartphone. Se você pegar um livro do Augusto Cury, minha esposa está lendo, que fala sobre a educação de filhos nesse tempo, nos tempos que vivemos, nós vemos uma geração de pessoas extremamente ansiosas, porque as crianças aprenderam a olhar o mundo pela tela de um celular, que à medida que você está cansado, você passa o dedo e você vira a tela. Só que a vida não dá para passar o dedo e mudar a tela, tem momentos que você tem que passar por processos que são longos e penosos. Você não consegue virar a tela da tua história da noite para o dia. Só que crianças que vão crescendo nesse ambiente não conseguem, não estão preparadas para enfrentar a realidade do mundo. Então estão se tornando ansiosas como nunca antes. O nível de jovens que estão abandonando os seus cursos na faculdade chegam a 40%. De jovens que entram num curso na faculdade e saem no meio porque falam assim, ah, não sei se é isso que eu quero, vou fazer outra coisa. São pessoas ansiosas, 40% dos jovens que entram na faculdade abandonam seus cursos. Uma geração ansiosa, influenciada. Pelo quê? Por um objeto que carrega junto com ele o espírito do seu Criador. Repita comigo, tudo que nós criamos, nós impartimos do nosso espírito. Esse objeto, ele vem carregado com o espírito do seu Criador. Ele reflete a característica de um homem. Sabe, hoje você compra isso com a sensação que você vai estar livre, vai estar conectado, mas na verdade você está cada vez mais se isolando no seu mundo. Eu quero ler para vocês algumas frases do documentário. Uma delas, é sabido que Jobs tratava a Apple e seus produtos como se fossem seus filhos, mas o resto não parecia muito importante. O caso mais conhecido da empresa chinesa Foxconn, encarregada de produzir o iPhone e o iPad. Em um período de 2 anos, 18 de seus funcionários cometeram suicídio. Jobs não perdeu o sono com isso. A contradição da vida de Steve Jobs está na sua criação. Um artista que buscou a perfeição, mas nunca encontrou a paz. A sua criação carrega contradições. Ao mesmo tempo que nos conecta com o mundo, nos isola. Ele nos ofereceu a liberdade do seu jeito. Ele nos ofereceu uma liberdade dentro de um jardim fechado que só ele tem a chave. Era assim que ele tratava todas as coisas. E quando nós caminhamos num mundo hoje onde poucas pessoas, a maioria das pessoas reagem, nós reagimos às coisas, nós não temos a capacidade de caminhar como uma igreja profética que salta ao futuro e faz antes, nós só reagimos. E como nós reagimos, nós não percebemos o quanto disso tem influenciado as nossas vidas no nosso dia a dia. Você já parou para pensar que alguns anos atrás não existia isso? Você parou para pensar que alguns anos atrás você ia na praia e você gostava de olhar o mar, mas hoje você vai na praia e vê trocentas pessoas sentadas na cadeira de praia olhando seu celular. Você vai num show, num espetáculo e você chorava olhando o show, o espetáculo. Hoje as pessoas assistem os shows através da tela do celular, filmando o tempo inteiro para ver depois em casa. Hoje você pega restaurantes lotados no Dia dos Namorados e na mesa tem 2 pessoas. O homem é uma mulher, cada um com o celular na mão, cada um no seu mundo, pessoal. A gente caminha como verdadeiros zumbis isolados no mundo. E quando isso não acontece dentro da igreja, que as pessoas vêm ao culto, mas acabam mais influenciadas pelo que está acontecendo nas redes sociais do que está passando no culto. E os ministérios? Se um aparelho como esse vem carregado da vida do Criador, o que nós falamos então dos ministérios? Eu estou falando ministérios para não dar o nome de igreja, porque a igreja continua sem mácula, sem ruga, a igreja de Cristo. Mas e os ministérios? Os ministérios, eles tinham que impartir da vida do autor da vida, do Senhor da igreja. Mas quantos ministérios hoje, dos seus púlpitos, se imparte, se derrama do espírito do líder. Isso não teria problema se líderes hoje não fossem pessoas egocêntricas, voltadas para o seu eu e não comprometidas com Cristo. E daí o que acontece? Você vai impartindo isso sobre a igreja. E as pessoas, elas não são enganadas, elas são atraídas pela sua própria concupiscência. Tem pessoas que buscam isso. Tem pessoas que não estão vindo às igrejas para ter um encontro com Cristo. E se você falar, você se arrepende, você abre mão da sua vida para receber a Cristo? Não, eu só quero melhorar a minha vida. Eu só quero estar num culto onde eu sinta arrepio, onde tem uma boa palavra, mas eu continue fazendo o que eu gosto de fazer. Nós não podemos mais ver ministérios que manifestam o eu de muitos homens, alimentados, pessoas sendo alimentadas pelo espírito do homem. Sabe o que acontece? Nós não conseguiremos dessa maneira construir uma igreja, ou edificar a igreja, ou colaborar na edificação da igreja que vai transformar o mundo. A igreja que vai transformar o mundo é a igreja de Cristo, que Ele é o Senhor e do Seu Espírito se imparte sobre todas as pessoas. Mas para que isso aconteça, ela precisa ser um lugar de homens mortos que abriram mão das suas vidas para que Cristo viva em nós. Porque se Cristo vive em nós, quando nós impartimos do nosso Espírito, nós impartimos de Cristo, não de nós mesmos. Quantos estão entendendo? Eu volto a te perguntar, de que Espírito sois? As coisas que você faz, as coisas que você cria, as coisas que vocês sonham, vem carregada do teu Espírito ou vem carregada de Cristo? Aí reside a chave do papel da igreja nesses tempos. Nós temos que ser uma contracultura, nós temos que ser uma resposta, nós não podemos ser passivos ao que está acontecendo. Deus iniciou toda essa história soprando sobre o homem, mostrando a importância do que é impartição. É muito mais do que palavras persuasivas, é muito mais do que um discurso agradável, é muito mais do que uma oratória legal com palavras que massageiam a minha alma, é muito mais do que uma palavra de autoajuda. Ela tem que vir carregada de espírito e vida. Foi assim que Deus começou todas as coisas, soprando sobre o homem. E foi assim que Jesus redimiu todas as coisas, soprando sobre os seus discípulos. Em João 20 diz que ele soprou sobre eles e falou: recebam. Recebam o quê? Aí reside a diferença. Abra sua Bíblia em João 20. João 20, versículo 21. Novamente Jesus disse: a paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Perceba a diferença de Deus soprando sobre o homem no início e de Jesus soprando sobre o homem agora. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. O soprar aqui é da mesma raiz de Gênesis 2:7. Porém, aqui ele se modifica, porque não se trata da vida bio. Deus não está dando vida, Jesus não está dando vida à alma. Se trata do próprio Espírito Santo. A palavra aqui é pneuma, é diferente da palavra que é do Espírito que a gente vê em Gênesis 2:7. Jesus estava retomando o mesmo princípio da criação. Preste atenção nisso. Não se trata de uma melhora de vida. Jesus estava redimindo a criação. Jesus estava recomeçando a história. Jesus estava trazendo um novo espírito. Sabe, quando Deus sopra sobre o homem espírito de vida, Ele esperava que o homem comesse da árvore da vida, que é Cristo. E daí então ele teria do Espírito de Deus. Mas quando o homem rejeita isso, e ele se afasta de Deus, ele passa a ter espírito, alma e corpo. Só que a sua natureza é uma natureza adâmica, O espírito que governava a vida dele era um espírito humanista, centrado no eu. Quando Cristo vem e sopra do seu espírito, ele está falando assim: nós estamos recomeçando a história. Agora não mais da natureza adâmica, agora é a minha natureza que está sendo impartida sobre vocês. É do mesmo espírito meu que eu estou derramando sobre vocês. E quando você um dia entregou a tua vida a Jesus, meu irmão, você recebeu esse Espírito. O Espírito Santo de Deus. Mas pode ser que você não entenda, e a Camila foi muito feliz na hora que ela ministrava a adoração, porque aquele gesto de Maria, quando ela recebe a visita do anjo, fala assim: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você conceberá e dará a luz ao filho. Aquilo era uma loucura. Ela poderia parar e pensar e falar assim: mas como que eu vou ter um filho se eu não tive relação com meu marido? Você não entende, Maria. As coisas do Espírito não necessitam da tua interferência. É o poder do Altíssimo. Ele fará. Não requer mérito humano. Não requer esforço humano. Você só precisa se render e crer. Você só não pode permitir que um espírito de incredulidade te tome. E nessa noite eu quero voltar nisso, porque o Senhor quer nos batizar com o Espírito Santo. Mas para isso a única coisa que você precisa é crer, se render. Pode ser que na hora que a gente fale sobre isso, você pense assim: mas eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não estou apto. Meu irmão, você não conhece a Deus para falar isso. Não depende de você, não tem processo de santificação pessoal que te torne apto a receber o Espírito de Deus. É graça, é misericórdia. Só requer de nós uma coisa: eu me arrependo, eu não quero mais caminhar sem o Senhor, eu não quero mais a minha impressão digital nas coisas que eu crio, eu quero poder impartir o Espírito de vida em tudo que eu fizer sobre a face da terra. Se você sonha com isso, se você almeja isso, aplauda Ele mais forte. Aleluia! Você sabe por que a igreja ainda não transformou a história da humanidade? Porque ainda se manifesta muito o espírito de homens e não de Cristo. Mas a única solução para esse mundo, a única esperança para a humanidade, é a manifestação de Cristo em nós. É a manifestação de Cristo em nós. É quando a nossa impressão digital carrega as marcas dele. É quando eu falo o que ele quer falar. O espírito que sai das minhas palavras é espírito de vida, não meu. Eu não falo de mim mesmo, eu falo daquele que vive em mim. E quando nós falamos disso, nós falamos vida. Nós liberamos vida. O nosso fôlego, ele vem cheio e encarregado do espírito de vida. A natureza clama por ser governada. O mundo aguarda a manifestação, mas não é a manifestação de qualquer pessoa, não é a manifestação de ministérios, não é a manifestação das denominações, é a manifestação de filhos uios. O que são os filhos uios? Aqueles que carregam a Cristo, e que Cristo pode ser visto em cada uma das suas atitudes. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8, 17 ou 19, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos, preste atenção, se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Por que que a natureza criada? Porque tudo que é criado, toda, A natureza criada, essa palavra, a natureza foi criada por quem? Hã? A natureza foi criada por quem? Tudo que nós criamos carrega o quê? Da nossa vida, do nosso espírito. A natureza foi criada por Deus. A natureza, ela manifesta Deus, porque ela está cheia dele. Por isso ela anseia pela manifestação do Espírito que a governe. E não é o meu Espírito, é o Espírito de Deus em mim, que pode se comunicar com a parte dele que reside em toda a natureza criada. Sabe o que eu estou te falando? Que a natureza, que o mundo espiritual, ele discerne. Quando o Espírito de Cristo se move em nós, toda a criação olha e se prostra, não a nós, mas ao Cristo que nós carregamos, e fala assim: ali vai uma voz que pode me dar destino, ali vai uma voz que pode me governar. A natureza clama, a política clama, a educação clama, a sociedade clama. Mas já não existe um governo, você pode perguntar. Todo governo fora de Cristo não é reconhecido pela criação. Ela aguarda a revelação do Filho. Revelar é o ato de tornar descoberto. Sabe o que precisa? Nós precisamos que Cristo seja descoberto em você. Nós precisamos que Cristo possa ser exposto através de você. Isso tem que ficar muito claro para nós. Porque não se trata da nossa capacidade de fazer, mas se trata do Espírito com que fazemos. Eu vou repetir isso. Não se trata da sua capacidade, das suas habilidades ou dos seus dons com que você faz tudo o que você faz, mas se trata do Espírito com que você faz todas as coisas. Na sua profissão, na ministração da palavra, na música dentro da igreja, que Espírito flui de nós quando ministramos, é disso que se trata a igreja. O corpo de Cristo tem que manifestar a Cristo. Nossos talentos, habilidades são menos importantes do que o Espírito que nos governa. Sabe por quê? Porque Satanás não dá a luz a nada. Ele não tem o poder criador que há em nós. Satanás não pode gerar. Nós podemos gerar. Você tem uma mente criativa. Quantos aqui perderam o emprego, começaram novos negócios? Quantos aqui estão toda hora pensando em fazer as coisas, em criar? Todos quantos estão pensando em colocar seus dons, talentos e habilidades para servir o corpo de Cristo? Nós temos um poder criativo, que é parte de Deus que habita em nós. Satanás não possui isso. Então por isso ele tenta comandar o espírito de quem pode criar. Quando ele de alguma forma ele entra na tua vida produzindo egoísmo, individualismo, ele fala assim: pronto, tomei. Eu não posso criar, mas o que ele criar agora é meu, não é mais dele. Se o que você cria, se os teus sonhos para 2018, se o que você almeja profissionalmente, se os teus sonhos de estudo estão todos centrados no eu, Satanás conseguiu um espaço. Agora, quando você rende, submete toda a sua vida a Cristo, ele não tem espaço. E daí, o poder criador nosso foi consagrado ao nosso Senhor. E tudo o que fazemos manifesta a Cristo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Nós estamos num mês de primícias, com uma palavra profética de semente para 10 anos, de um salto para o futuro. E eu queria te dar um conselho, meu irmão. Antes de você implantar teus sonhos, antes de você dar a luz a algo, permita que Cristo tome primeiro a tua vida por completo. Permita que o Espírito Santo de Deus transborde na tua vida. Abra mão da sua vida, se entrega, se renda. Sabe, o batismo no Espírito Santo nada mais é do que um transbordar do Espírito que habita em você. É uma capacitação de graça que o Espírito te dá para fazer o que você não podia fazer sem ele. É mais ou menos assim. Quando já viram você colocar o leite no fogo. Isso não é mais coisa que se faz hoje em dia, né? Mas no passado se fervia o leite. Então você pegava uma vasilha e colocava o leite dentro, e depois você colocava no fogo para ferver. O leite dentro da vasilha foi colocado na tua vida o dia que você entregou sua vida a Jesus. Você falou: Senhor, eu me rendo, eu me arrependo, não tem mais vida fora do Senhor, eu quero te receber como Senhor da minha vida, eu me arrependo. Então o Espírito Santo veio habitar em ti. Agora, essa vasilha que antes estava vazia, agora tem leite, simbolizando o Espírito Santo. Mas chegou um dia que essa vasilha com leite foi colocada no fogo. E quando o fogo começou a queimar ali embaixo, o leite que estava ali não ficou mais ali. Ele ferveu e transbordou. Isso é o batismo do Espírito Santo. Eu quero perguntar para você nessa noite, quantas pessoas aqui não são batizadas com o Espírito Santo? Levante sua mão. A evidência do batismo no Espírito Santo é orar em línguas. Nós, quando somos batizados, a palavra de Deus diz: impõe a mão sobre eles para que recebam o Espírito Santo e receberão novas línguas. E a evidência exterior é orar em línguas. Quantos de vocês ainda não foram batizados, não tiveram essa experiência de oração em línguas? Levante sua mão bem alto, porque nessa noite você vai ser. Quantos creem? Amém. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Preste atenção, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele, ou seja, o que você gera está fora dEle. Nós precisamos carregar e estar cheios de Cristo para que aquilo que nós possamos gerar, seja gerado nele, carregue a vida dele. Porque não se trata mais de nós, se trata dele em nós. Isso é a esperança do mundo. Essa é a transformação da história. Quantos conseguem entender? João capítulo 6. Versículos 60 ao 63. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se possa aproveitar. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Eu queria te perguntar nessa noite, quantos de vocês estão aqui e têm convicção que as palavras que saem da sua boca são Espírito e vida? Quantos de vocês, vou perguntar de novo, têm convicção que as palavras que saem da sua boca são Espírito e vida? Só para explicar, para ficar mais claro para quem não entendeu, fofoca não é espírito e vida, murmuração não é espírito e vida, ingratidão não é espírito e vida. Quando você conversa com alguém, você percebe se o que sai da sua boca é espírito e vida? Percebe ou não percebe? E quando você fala, você percebe se o que sai da sua boca é espírito e vida? As nossas palavras, elas refletem muito daquilo que nós carregamos. Se nós estamos cheios de Cristo, ao abrir a nossa boca, nós manifestamos Espírito e vida. Repita comigo: Espírito e vida. Eu quero profetizar que esse ano, aonde você passar, você vai levar Espírito e vida. Que o teu trabalho, que no teu trabalho as pessoas querem se aproximar de ti, porque elas ouvirão de você Espírito e vida. Que os teus familiares que não conhecem a Cristo vão sentar perto de você, porque você não vai falar de religião, você não vai defender uma denominação, mas você vai falar Espírito e vida. Espírito e vida. Espírito e vida. Aleluia. espírito e vida. Não é uma unção com óleo na cabeça que proporciona isso. Por isso, se você é ministro nessa casa, não pensa porque você é pastor que o que você fala é espírito e vida. Conheço muitos pastores que estão só falando morte. Murmuradores, reclamam de tudo. Para que a gente possa manifestar espírito e vida, nós temos que abrir mão da nossa vida. Quando nós abrimos mão da nossa vida, quando os teus sonhos são os sonhos de Cristo, quando você está comprometido com o sonho de Cristo, com a vontade dEle, não tem nada que te paralise, não tem nada que te incomode. O que as pessoas fazem de certo ou errado não interferem, porque você está focado em ouvir a voz dEle e obedecer. A tua alegria é de dentro para fora, não está relacionado ao reconhecimento das pessoas ou não. Sabe, meus irmãos, eu tenho convicção que nós estamos produzindo nesses dias uma igreja que Deus sonhou, a igreja que pode transformar a história, a igreja que transformará a história dessa cidade e que será uma luz para as nações, para todas as nações desse mundo. Eu creio nisso. Porque as coisas de Deus sempre são assim. Você não vê Deus falando, olha, o evangelho é como uma semente de jaca. Não, Ele fala sobre um grão de mostarda. Não seria mais fácil começar com uma jaca? Vamos já começar uma coisa grande, Senhor. Não, meu filho. Começar com um grão de mostarda. Se você não conseguir morrer pequenininho no seu lugar, você acha que você vai fazer o quê quando estiver grande? Mas a gente quer, a gente prefere a jaca que a mostarda. As pessoas querem volume. Começa com o governo da sua vida, meu irmão. Começa abrindo mão do teu eu. Começa entendendo o que é servir. Começa permitindo que Cristo te governe por completo, para que aquilo, tudo que você for criar, que tudo que você for fazer, tudo que você projetar, nasça nele. Você consegue entender isso? Marcos 12:41 diz que, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Ontem nós estávamos aqui no culto de ceia, e essa palavra, eu falei isso ontem, não falei? Acho que eu falei isso ontem. Essa palavra me chamou a atenção, e ela tem muito a ver com o culto de hoje. De que espírito, repita comigo, de que espírito sois? Espírito sois. Você imaginou um culto como esse, se Jesus, Jesus homem, na sua natureza humana, tivesse presente aqui como homem, e na hora, todo mundo falando, cara, Jesus está ali, Jesus está no culto, e de repente na hora da oferta, Jesus sai do lugar dele e senta aqui, ó. Ô galera, vocês estavam querendo saber onde eu estava? Estava aqui, ó. Pode vir trazer suas ofertas. E diz que ele ficou sentado, olhando as pessoas trazerem suas ofertas. Do lado... Cadê o, alguém pode trazer o gasofilácio para mim aqui? Do lado do gasofilácio. Só que a palavra não diz que ele ficou sentado olhando as pessoas trazerem as ofertas. Tem uma palavrinha ali que faz toda a diferença. A palavra é, ele observava como elas traziam as ofertas. Obrigado, Henrique. Ele estava aqui, ó. E ele não observava o valor da oferta. Não era isso. Ele observava como. Essa palavra como é um advérbio que manifesta a maneira interior, a postura, ou melhor, o espírito que vinha junto da oferta. Então Jesus ficava olhando aqui, e ele não olhava o que caía aqui, ele olhava e discernia no espírito. Nossa, esse daí está trazendo um carro de oferta, mas é a sobra, é a esmola. De repente, ele sentado ali, vem uma viúva, que provavelmente tenha sido desprezada pelos demais, porque ela trouxe algumas moedas. Mas Jesus olha para ela e se impressiona, não com a oferta, mas o como. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada que você faça que possa impressionar a Deus, mas como você faz, impressiona a Deus. Com que espírito você faz, impressiona a Deus. Ontem, Nós ficamos, eu fiquei sabendo ontem, não sei se as pessoas souberam ontem, o apóstolo falou ontem no culto, eu posso falar hoje de novo. O Paulo Ricardo contou uma situação muito interessante, que a filha dele, a gente tem estimulado os adolescentes, as crianças dessa casa a pensarem por 10 anos, a olharem para frente, e que a filha dele começou a falar do desejo de fazer medicina. E o Paulo Ricardo estimulando, amém filha, e legal, glória a Deus, daí foram orar por ela. E nessa casa hoje nós temos uma médica, a Jéssica está se formando em medicina nesse ano. Cadê a Jéssica? Está aqui? A Jéssica está dando um tchauzinho lá atrás. A Jéssica, ela entendeu algo. Eu já admiro demais a Jéssica. Quando eu soube disso, então, meu Deus do céu. E disse que a Jéssica, sabendo disso, falou assim, olha Letícia, a filha do Paulo Ricardo, eu quero te dar a mão e te conduzir na carreira da faculdade de medicina. Eu vou ajudar a financiar o seu curso de medicina. A Jéssica nem se formou. Ela já entendeu que o corpo de Cristo não se trata de olhar para si. Cara, se a gente começa a impartir desse espírito, que esse é o espírito de Cristo. Cara, não é fazer a faculdade, é como se faz. Não é ter um diploma, é como se tem. Não é ter dinheiro, é como você fez para ter o dinheiro que você tem. Não vem me falar que o teu dinheiro simboliza a presença de Deus na sua vida, se ele é fruto do teu roubo e da tua mentira. Se você só nega, se você é corrupto, se você oprime teus funcionários, você me desculpe, mas não tem minha admiração. No que te importa também minha admiração? Mas Steve Jobs tinha muita admiração. Mesmo que os funcionários que produzissem o iPhone estivessem se suicidando pelo jeito e pelas condições de trabalho. Se nós não manifestamos nesse mundo uma cultura de reino, nós vamos continuar admirando pessoas que não devem ser admiradas. Nós vamos começar a chamar de heróis homens que são completamente rejeitados diante do Senhor. E eu vou te falar uma coisa com toda segurança. Ouvindo uma situação como essa, eu creio que o impacto da Jéssica no mundo é maior do que o Steve Jobs. E você pode me chamar de louco, mas uma jovem que está numa faculdade. Uma jovem que está na faculdade, com esforço para se formar, e já pensa em ajudar o outro, antes de se formar, é muito mais expressivo do que um homem que não teve outra coisa do que o seu ímpeto e o seu egoísmo manifestado em tudo que fez durante sua vida. Um comportamento exemplar, 6 anos de faculdade, não se envolveu em festa, não foi em baile, não foi em balada, foi um exemplo, foi a manifestação de Cristo para professores, alunos, amigos que conviveram com ela nesse período. A pergunta é como? Tanto que muitos ricos traziam as ofertas, mas ele, sentado, se impressionou com a viúva, porque ele viu como, o espírito com que ela trazia. Ela estava dando o seu tudo. Lucas 9,55 foi o texto que eu mencionei no início. Diz que Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Sabe, Jesus está falando assim: olha, se você carrega o meu espírito, você tem que manifestar o que eu manifestaria. Como assim? Você chega num lugar e ouve alguém falando diferente do nosso discurso? E você fala que vai mandar cair fogo do céu para destruir. Os caras caminharam com ele durante anos, mineiro. É o que a gente tem visto hoje na igreja evangélica. Você caminha junto por um tempo. A hora que as opiniões se divergem, que o fogo vem e te consuma. Essa semana eu recebi uma notícia do Elionai. Um pastor e uma pastora no interior aí de Minas, se eu não me engano, saíram de uma congregação e foram embora e montaram uma nova igreja. E junto deles, foi um bando de pessoas que deixaram também aquela igreja e foram com eles. O pastor da igreja, que perdeu os membros, foi até eles e matou o pastor a pedrada. Se já não bastasse suicídio, agora assassinato no nosso meio. Repita comigo, de que espírito sois? O que te motiva a vir à igreja? É a solução dos teus problemas ou te transformar num agente de solução de problemas? Se temos a Cristo, nós não competimos, mas cooperamos uns com os outros. Se temos a Cristo, nós não destruímos, mas manifestamos salvação. Se temos a Cristo, quando nós somos perseguidos, nós abençoamos. Precisamos avaliar o que nós fizemos até hoje na nossa vida. Em que espírito nós fizemos? Em que espírito nós fizemos? A palavra de Deus fala que tudo vai ser provado pelo fogo do Espírito. O que quer dizer isso? Aquilo que você constrói no Espírito, quando provado pelo fogo, permanece. Agora, o que você não construiu em Cristo, quando provado pelo fogo, vai ser consumido que nem palha. 1 Coríntios 3, 11, 13 diz assim: ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada. Porque o dia trará a luz e será revelado pelo fogo, que provará a qualidade, provará o como de cada um. O Espírito prova o como de cada um. Pode ser de ouro, meu irmão, pode ser de pedra preciosa, mas é o Espírito que prova a obra de cada um, o Espírito que carrega aquilo que foi construído. O que você faz, carrega qual Espírito? O de Cristo ou o teu? Isso aqui está carregado do Espírito do Criador. Será que o que você faz está carregado do teu Espírito? Ou está carregado do Espírito de Cristo que se manifesta em você? Eu quero te dizer algo nessa noite. E a você que está me assistindo. Pare de fazer do seu jeito. Pare de edificar algo pessoal. Pare de avaliar a sua vida através de uma visão pessoal. A régua capaz de avaliar o que fazemos é o Espírito. Se você não está em Cristo, tudo que você fez até hoje, tudo que você está fazendo é perda de tempo, vai ser consumido como palha. Você está entendendo? Ainda que tenha aparência de ouro, Deus coloca no mesmo patamar. Eu não sei se você consegue entender isso. Ele coloca assim, olha, ouro, prata, pedras preciosas, diamante, daí põe feno e palha. Sabe o que ele está falando? Para ele, tudo que você faz fora de Cristo está no mesmo nível. Tem gente que acha que construiu coisas tremendas na vida, que construiu verdadeiros impérios, e Deus olha e fala assim, é palha. Por quê? Porque não tem Cristo. A criação só responde ao governo de Cristo. Todo o plano de Deus, desde Gênesis, foi para nos libertar da natureza adâmica egoísta e nos entregar um novo Espírito, o Espírito do Filho em nós. Esse foi o projeto eterno de Deus. Satanás, ele está preso no tempo. Satanás, ele não tem a capacidade e habilidade de ver o futuro. Qualquer cartomante, mãe de santo, ela não consegue saber futuro. A única coisa que sabem é o que o diabo sopra no seu ouvido, que ele mesmo vai fazer. Ah, eu vou destruir uma vida da pessoa. Então ele pode soprar no ouvido de algum cavalo dele lá que, ó, tal pessoa vai ser destruída. Como que você sabe? Porque eu vou fazer. Ele não tem a capacidade do futuro. A nossa vida é um mistério para ele. Quando Jesus nasceu, Herodes manda matar todas as crianças, porque Satanás não conseguia saber quem era. Ele vai lendo os sinais, porque ele está preso no tempo. Agora nós, quando nós carregamos a Cristo, nós temos condições de saltar para a eternidade, nós temos condições de ir no futuro e voltar. Isso é ser uma igreja profética, é ler o tempo, é discernir o tempo, é discernir a história. E nós podemos falar, porque Deus tem nos colocado isso, que nós estamos entrando num tempo profético. São 10 anos proféticos. Deus é real. Repita comigo, Deus é real. Cada detalhe da vida não fica desapercebido diante dEle. Permita que Ele te tenha por completo nessa noite. Permita começar esse ano de uma outra maneira. Não crie, não sonhe, não dê a luz a nada, pessoal, antes que Cristo seja tudo em você. E eu quero te dizer algo para finalizar. Abra sua Bíblia em Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Vamos ler juntos. Quantos sabem que a festa de Pentecostes, o dia de Pentecostes era celebrado, Pentecostes também era considerado parte da festa das primícias. Vocês sabiam disso? Pentecostes era a celebração da festa das primícias. Repita comigo, Pentecostes era o cumprimento dos dias da festa das primícias. Quando fala assim, chegando o dia de Pentecostes, em outras palavras, está cumprindo um determinado tempo. Sabe, Deus me falava que nós cumprimos como igreja um tempo. Nós tivemos 10 anos onde se cumpriu um tempo. O que, que é isso? Nós estamos num mês de primícias. Esse mês de primícia para nós, para Deus no Espírito hoje, é um dia de Pentecostes. Nós estamos exatamente nesse mês de Pentecostes, o mês das primícias. Quantos estão aqui? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Quantos estão reunidos nesse mesmo lugar? Digam amém. Quantos estão em outro lugar nessa hora? Amém, está todo mundo aqui. De repente, fale comigo, de repente. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. Encheu toda a casa, encheu todo o ministério, o sonho de Deus, aonde todos estavam assentados. E viram o que parecia como línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos, repita comigo, todos. Olha para quem está ao teu lado e fala, você não vai ficar de fora. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aleluia! Aleluia! E aqui houve algo tremendo, porque todos, medos, persas, cada um conseguia entender o outro na sua própria língua. Repita comigo, unicidade. Quando o Espírito de Cristo governa o ambiente, nós nos movemos como um só. As pessoas vão ouvir você, vão me ouvir, vão ouvir o apóstolo L, vão ouvir qualquer pessoa falar, eles se movem como um só. É esse o tempo que chegou sobre essa casa. Esse é o tempo chegado, essa é a hora.